Agora, a senhora é nascida em que cidade?
Eu nasci e me criei aqui em Cajazeiras.
Aqui em Cajazeiras, uhum. Mesmo. Agora, eu queria que a senhora contasse pra gente, em relação a... Não sei se na época, quando a senhora era criança ou adolescente, se a senhora chegou a presenciar a época da seca.
Da seca.
Por aqui.
Meu irmão, a seca que eu conheci do meu entendimento foi em 58, que foi seco. Mas esses tempos para trás, é que eu nasci no ano de 40, não sabe? Mas e diz que foi. O ano foi de seco, mas eu era pequena, não me lembro de nada, né? Que eu sei que em 58 foi seco. Mas foi um. Foi assim, sem. Eu nem senti que foi ano seco, porque a gente, quando é na flor da idade, a gente não nem dá fé o que se passa, né? Porque tem um pai, tem a mãe para dar de comer, né? Ninguém nem frequenta. Mas eu via falar que era seco, mas meu pai não se incomodava com isso, não, porque ele era funcionário do Estado.
Uhum.
Ele trabalhava no Denox.
Uhum. E a cidade naquela época era bem menor do que
era
hoje.
Era menor e era mais tudo, as coisas eram mais difíceis. Hoje não, na vista que era, está tudo mais organizado. Hospital era uma coisa difícil, que um hospital, nesse tempo, do que eu era criança, diz que o hospital estava em construção, não tinha hospital. Médico era a coisa mais difícil. E eu fui criada também aqui, nasci e criei aqui em Cajazeira, mas era assim, no sítio lá onde meu tio que me criou, que eu fiquei sem mãe com idade de um ano, aí meu pai era ele veio trabalhar no exército, no Denox, de 58 para cá, mas ele era da polícia, sabe? Uhum. Só vivia pelo mundo. Uma hora eu estava aqui em Cajazeira, outra hora ia para Patos, outra hora ia... Só vivia da ribada com um cigano, porque ele era da polícia. Aí eu era criada, mas esse tio meu até já faleceu. Lá no sítio, um sítio chamado Sítio Tambor, né? Que hoje é um patrimôniozinho. Nesse tempo era esquisito lá, nem carro lá ia, andava era de animal. Mas hoje está um patrimônio lá.
Entendi.
Pois é. Uhum. Aí havia aqueles forrozinhos perto de serra, eu de 15 anos pra cá, aí foi que eu vim saber o que era dançar, o que era namorar. Nem namorar eu não sabia, porque eu tinha medo do meu filho. A gente ia acompanhado com aqueles pessoal mais velho, para aqueles forró que antigamente os forró era acompanhado com toca, era zabumba, era violão, era sofona, era diferente, que hoje tudo é outros tipos de instrumentos, né?
Uhum. A senhora disse que na época não tinha hospital com facilidade, né?
É...
E as pessoas ficavam doentes, como é que faziam?
Tirava para fora, acho que levava para Fortaleza, levava para João Pessoa, assim, que o médico mesmo de antigamente disse que era para fora estudando. Porque nesse tempo era o doutor Atacílio Jurema, era o doutor Apitas, que tudo hoje são falecidos já, né? E era o doutor Valdemar, era assim o médico do meu tempo. Hoje em dia a coisa mais tá mais melhor agora. Já hospital tem aí, quando a gente se vira, tem médico, tem posto médico, tem hospital, que tem o regional aí, tem o hospital infantil e... Posto tem, por todo canto aí, tem um aqui, tem outro lá, em Padre Cício. Já a gente, quando quer fazer uma consulta, só aí para ali pro posto, já tem médico todo dia, tem médico aí. Mas antigamente era difícil, era difícil.
E assim, as pessoas, por exemplo, a senhora teve filhos?
Sim.
Pois é, então quando as crianças eram pequenas e às vezes era difícil, né, de levar para o hospital,
como
é que vocês faziam em casa para cuidar a criança adoecida?
Era, a gente fazia remédio do mato. Só que graças a Deus, parece que era permitido por Deus, eu tive 9 filhos, morreu 2. Jesus levou 2, porque no nascimento a gente Foi uma peculiaridade danada, a gente não tinha com o que comprar medicação. Aí ainda passei, e tinha Sandu aqui, onde hoje é o tiro de guerra, era Sandu. Aí a gente trazia as crianças doentes, passava 3, 4 dias com eles internados, voltava de novo, mas aquele que tinha de escapar, escapava, aquele que não tinha de escapar, morria aí mesmo, pronto. Assim. Ainda então que morreu ainda um menino meu, o primeiro filho, hoje é enterrado no cemitério da Marinha. Mas e o que eu falo é isso, que as coisas aqui eram difíceis, era difícil. Hoje não, hoje está tudo normal.
E vocês costumavam assim, fazer um remédio caseiro, alguma coisa assim, para dar para as crianças?
Fazia. Se dava uma gripe forte na criança, a gente pegava aquele remédio que chama malva do reino, hortelã, a flor de moçambê, o jatobá, a gente fazia aquele lambedor bem forte, aí dava a criança para tomar, melhorava.
E melhorava.
Assim era.
E tinha perigo, assim, por exemplo, quando criança pegava sarampo? Como é que era quando pegava uma doença assim mais forte?
Sarampo meu menino teve de dar na menina que hoje que é essa do retrato aí, deu sarampo nelas. Os outros, eu fui de sorte, não teve sarampo. Não, meu menino não deu sarampo. Foi essa menina. E eu já não tava morando mais nem aqui, tava morando no Paraná. Que eu morei 9 anos em Paraná. Aí deu um sarampo forte nela, quase que ela morre. Quase que ela morreu. Aí lá eu fui com ela ao médico. Aí o médico disse, não, para sarampo não tem remédio não. O remédio da criança é a senhora leva ela para casa. Aí passou aquele compromisso de criança, né, meu Deus, do melhorar o infantil. Eu dar ela para baixar mais a febre, né? E disse, você, a senhora, pega o alimento dela, pega um frango bem novinho e mate e faça o caldo, a calda do arroz só no caldo do frango e dê a ela para comer até ela ficar melhorada do sarampo. Você que o sarampo deu tão forte nela que ela foi para as paias do banana ainda. Mas graças a Deus ela ficou boa. Né?
E aqui na região, quando dá sarampo assim, as mães, de primeiro, costumava fazer algum remedinho caseiro ou não?
Elas lá agora, todo mundo, elas levam logo pro doutor, né? Leva logo pro hospital. Porque se o menino aqui sente uma dor de barriga ou uma febre alta, ou seja o que for, já o caminho do hospital já tá liso. E elas correm logo, porque em casa não, né? Só é que elas dão remédio assim, mas depois que passa a consulta do médico, né? Elas não vão dar remédio sem não ser a consulta do médico. Agora as coisas estão mais fáceis, mas de primeira era difícil. Era difícil. Escapava pelo milagre de Deus mesmo.
E as pessoas aqui tinham o hábito assim de ir à benzedeira, rezadeira?
Mandava a benzer, assim, aí a benzedeira rezava. A dizia que era o iado, era quebrante, era isso, aquilo, outro. A outra hora era o nascimento do dente. Era assim, era benzia, mas a gente com aquela fé que tinha em Deus, né? Porque a fé em Deus era quem curava, né?
E a senhora falou, né, quebrante. O que que era o quebrante?
Quebrante é quando a pessoa às vezes se admira daquela criança, porque a criança é bonita, é gordinha. Aí acaba, tem gente que tem um sangue meio ruim, né, atrapalhado, aí bota quebrante lá. Qualquer pessoa pode botar assim, tendo um sangue ruim assim, pode botar quebrante nesse menino, em você. Tem gente que tem um sangue tão ruim, que se admirar numa galinha de pinto novo assim, mata dentro de 24 horas.
É mesmo? E aí, no caso, quando acontece que a pessoa percebe assim que botou quebranto em alguém, o que tem que fazer?
Vai logo para a benzedeira, né? O médico dá jeito. Porque o seu remédio, se não for a reza, que tem benzedeira que tem a reza para curar mesmo, né? Mas e se não for assim, não, a criança não resiste, não. Porque dá para vomitar, dá disenteria, dá logo febre naquela criança que fica discordada nele. Tem deles que olhe, olhe, se passar de 24 horas não, também não escapa, não. Tem que a pessoa, se aquela criança se sentir, essa menina minha, essa hoje que ela mora lá em São Paulo, ela era uma camarada, chegou uma vez lá em casa, eu estava com ela sentadinha assim no canto de uma parede, ela tinha cozinhado um ovo para ela, aí peneirei a farinha, botei no prato, aí esmagai o ovo, dei a ela para comer. Aí chegou essa dona lá em casa, disse, mas mulherzinha, e a senhora dá farinha com ovo a essa menina para comer? Eu disse, por que mulher, se ela é acostumada a comer? Ela disse, mulher, não tem por nada, mulher, porque o ovo é bom, é forte, mas tem medo de se engasgar, não. Eu disse, se engasgar nada, que Deus é quem guarda. Mas o que eu digo que não deu meia hora que ela saiu lá de casa, foi para casa da outra vizinha, assim, a menina já começou a me provocar. E ela era bem alva, ela tudo, mas ela ficou roxa, roxa nos meus braços. Aí eu saí como uma louca, gritando na carreira para casa da minha cunhada e na casa das vizinhas que moravam assim em frente. Aí foi a minha cunhada pegou, mas depressa mandou a moça, a menina dela, e mais eu na casa de uma benzedeira. Agora só quem sabia onde era essa benzedeira era elas, porque já fazia muitos anos que ela morava lá, mas era longe. Mas eu com a fé em Deus, com medo da menina morrer, eu corri mais de légua com essa menina nos braços, que quando eu cheguei na casa da benzedeira, no lugar da menina, a pior, quem adoeceu foi eu, quase que eu morro. Mas do cansaço, não sabe? Deu tanto correr, a menina era forte, pesada. Aí, meu santo, eu só sei que a benzedeira pegou mais depressa, foi assim num cóico pra baixo da casa dela. Aí pegou um, sabe que é manjericão, sabe? Aí ela pegou um bocado de galho de manjericão. Aí mais depressa beijou essa menina dos pés pra cabeça, da cabeça pros pés. E eu ia pra dentro e pra fora com as mãos na cabeça e chorando. Ela disse, calma, mulher, calma, que ela vai ficar boa em nome de Jesus. Aí quando acabava, ela benzeu. Acredito que cada ramo que ela benzia ficava seco, 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 esturricado. Que por isso falera assim nas mãos. Ela. Aí eu não tinha nem contado nada pra ela. Ela disse, olha, minha filha, quem foi que andou na sua casa? Foi mulher, não foi eu, disse, foi. Aí ela disse, ah, pois o quebrante foi tão forte que se a senhora tivesse vindo mais depressa, o dia da manhã a sua filha estava dentro do caixão. Foi um olhado forte que botaram na sua menina e foi na comida. Eu digo, foi dito e feito. Aí eu me lembrei que o fadarado era a mulher. Deus me perdoa as caridades, mas ainda hoje eu tenho ódio até de eu falar no nome dessa mulher. Aí quando ela foi na outra semana, ela andou na casa da outra vizinha lá. A vizinha estava encostada assim do mangueirão, que lá no Paraná você cria os porco, é no mangueirão assim, né, para não destruir a roça. Aí muito que ela pegou, se admirou de uma porca que estava com 9 bacurinhos, tudo gordinho, bem bonitinho. O que eu digo, se a dona dessa porca estivesse aqui, ela contava para o senhor. Isso foi volta de 4 horas. Quando foi 6 horas da noite, não tinha mais um bacurinho. Morreu tudinho. Foi. Morreu tudinho. E até a porca ficou escangotada dentro do chiqueiro. Foi que ela mais depressa correu atrás do benzedor lá. Aí foi. O benzedor correu depressa, veio benzendo a porca. E a porca até comer, que a porca tinha comido o coxo lá, começou a vomitar e botar aquele babiço para fora. Os bacurinhos escapou um. Aí disseram que essa mulher era assim, onde ela chegava, muitas mães de família lá, quando ela falava de longe que avistava ela, já trancava as portas, já comandava esconder as crianças, era assim. Ela tinha um sangue ruim. Agora não era porque acho que a coitada queria, né? Será que era o sangue da pessoa.
Mas então, provavelmente, as outras pessoas que moravam por perto até evitavam de falar com ela?
Não, o povo, ela até se intrigou com... Lá onde nós morávamos, tinha a colônia dos paraibanos, tinha a colônia dos mineiros e tinha a colônia dos pernambucanos. Aí nós era tudo unidos uns aos outros. O povo dizia, não, porque para lutar lá com os mineiros tem que lutar com eles como tá lutando com balaio, mas foi a pessoa melhor do mundo que eu achei de lutar com eles, por mineiro. Então, eu e o meu esposo, que hoje ele é falecido, ele se dava com todo mundo. Todo mundo gostava da gente. E gostava dos meus meninos e tudo. Nunca arranjei encrenca com ninguém.
Antes, a senhora passou essa temporada no Paraná, né? Mas antes disso ou depois disso, a senhora chegou a conhecer alguma coisa do pessoal do cangaço por aqui?
Não. O cangaço não foi meu tempo.
A senhora nunca
não.
viu nada?
Não. Nunca conhecia essas pessoas, não foi meu tempo, não. Uhum.
Mas com certeza...
Eu via falar no cangaço, no tempo de Lampião e tudo, mas eu não cheguei a conhecer, não. Não foi meu tempo, não.
E como é que era, assim, que o pessoal contava quando eles chegavam na cidade? Como é que era?
O pessoal disse que quando era tempo de Lampião, que eles passavam, no trecho que eles passavam visitando, eles faziam destroço, né? Matava, fazia, disse que queimava paió de algodão. O pessoal mais velho de que eu é quem conta, né? Porque eu não cheguei a conhecer o homem. A minha sogra mesmo, que era a mãe do meu marido, ela tinha assim, a orelha dela era apartada. Eu dizia, o que foi isso na orelha? No, foi a senhora que deixou o brinco cortar ela? Disse, não, minha filha, isso foi no tempo que o cangaço andava nas casas. Ele e eu tinha possuí um brinco de ouro muito bonito na orelha. Como eu não tirei o brinco de ligeiro para dar ele, ele puxou, rasgou minha orelha. Ela contava para mim, né? Aí ela dizia que ele ia nas casas que ele passava, nas casas que o povo agradava a ele, se dava um almoço, dava uma coisa, dava outra, ele não fazia nada não. Mas naquelas casas que não tinha nada para dar ele, dinheiro e tudo, eles queimavam paió de algodão, carregava o que tinha dentro de casa, era tudo. Era assim, atirava no povo, matava o povo, gente. Mas não foi no meu tempo, não.
E as pessoas, assim, de uma forma geral, elas gostavam ou não gostavam do Lampião, do grupo dele?
Eu não sei, nenhum.
Mas
não gostava,
assim...
não, porque tinha medo, né? Uhum. Acho que eles tinham medo do Lampião, porque quando falava assim, Lampião, que vinha com que ia chegar com cangaço, aquele. Acho que eles escondiam as coisas por dentro do mato, escondiam dinheiro e tudo. Porque ainda hoje o povo diz assim, tem uma botija em tal canto, foi que esconderam no tempo de Lampião. É, o povo conta, né? O povo mais velho conta. Mas e, não sei não, cheguei a conhecer não. Eu assisto assim na televisão, vi um deles, né? Mas não foi no meu tempo não, Lampião.
A senhora, quando teve os filhos da senhora, a senhora teve auxílio de parteira ou foi no hospital?
Meu irmão, eu só tive de dar luz de duas crianças que nasceu gêmeo. Foi esses derradeiros que são gêmeos, dois. É uma menina, um amor, hoje eles são casados. E o rapaz está por lá de São Paulo, por esse meio do mundo. Mas eu nasceu na maternidade da Cachoeira dos Índios, sabe? Mas e os outros foi tudo em casa.
E tinha, assim, uma parteira na
cidade? Quando, na hora que a gente chegava o mês de dar luz, que a mulher começava a se sentir mal, que morava muito longe da cidade, já a gente tinha que botar o marido na estrada para ir buscar a parteira. A parteira passava de um dia para outro com a gente, era assim, passava a noite, conforme a hora que a pessoa chegasse da luz e ficasse boa, aí a parteira ia se embora.
E a senhora soube de algum caso assim que teve complicação na hora do parto, que a mulher precisava de uma ajuda maior e não deu certo com a parteira?
Só uma vez lá no patrimônio de Tambor, que teve uma parteira, que hoje também ela já é falecida, essa parteira, que era até irmã da minha mãe de criação. Aí ela foi assistir com a mulher e a mulher, ela era lá, por lá da marimba, assim, angical. Aí ela passou ruim, ela passou o dia todo sofrendo, passou a noite e essa parteira disse, olha, falou pro marido dela, tem um jeito de arrumar um carro, seja onde for, agora ela disse que carro desse tempo era difícil. A gente tinha que vir de pés até Baixa Grande para falar com um proprietário que morava lá, que possuía um jipe, não era nem, era um jipezinho. Que andava na estrada, que aguentava cair em pirambeira, em buraco, em grota, em tudo, mas era difícil carro lá, era difícil. Aí levaram para o hospital, mas quando tinha na estrada, acho que a mulher chegou a hora da mulher dar luz, no fim morreu a mulher e morreu a criança. Pronto. Foi esse caos que eu vi acontecer durante esse tempo todinho. Mas era porque as coisas eram difíceis. O marido dela foi atrás de um carro e foi difícil para arranjar esse carro. Quando chegou lá, o homem nem em casa não estava, estava para o lado da cidade aqui, para o lado de Cajazeira. Uhum. Aí foi esperar que o homem chegasse para lá, para que ele está acabando de morrer. Né? Quando chegou lá com o carro, a mulher já estava nas últimas.
É, vocês conseguiam assim dar escola para as crianças? Tinha escola? Como é que era?
Estudava lá as crianças do sítio, lá esses meus meninos mais velhos começaram a estudar no sítio, né? Lá onde eu morava tinha uns grupos lá que nesse tempo foi Doutor Souza, fez um. Tinha um grupo na laje e tinha um grupo no Patrimônio do Tambor. Aí eu, como morava no Patrimônio do Tambor, meus meninos estudavam no grupo de lá mesmo. Aí quem morava no sítio Laje, ainda hoje tem lá o grupo, tem o nas Lajes, tem no grupo, tem o Patrimônio do Tambor. Tem deles quando passa por quinto ano, já vem estudar em Cachoeiro Vizinho, outros vêm para aqui para Cajazeira. É assim, até se formar ou que deixa de estudar. Mas foi tempo que eu vim embora para aqui, para Cajazeira. Quando eu vim embora para Cajazeira, meu menino terminou de estudar aqui no Monte Carmelo. Aí passou para o colégio ali do Moisés, o estadual, comercial, assim. Até só não se formar, porque eu não tenho condição de botar eles para estudar numa faculdade. Uhum. Mas esse meu que foi embora agora para São Paulo, Ele ia entrar na faculdade desse ano, mas foi embora.
O pessoal, assim, gostava muito, não sei se hoje em dia ainda faz, mas no passado gostava muito de sair daqui para ir para São Paulo, né?
Era.
Por que que era isso?
Acho que é porque aqui era, lá era mais fácil arrumar um serviço para trabalhar, né? Aqui não tem, às vezes a pessoa tem um estudo, mas não tem condição de trabalhar, porque não sei, porque os trabalhos daqui tá, é difícil, viu? Uhum. É difícil a pessoa arrumar um trabalho aqui. Se não for de a pessoa trabalhar de servente, empreendedor, essas coisas. É difícil.
Uhum. E aí o pessoal, a senhora, por exemplo, quando era moça, a senhora aqui na Paraíba, a senhora chegava a andar de pau de arara, essas coisas assim? Como é que o pessoal fazia para ir de um lugar para o outro?
Não. Nunca andei de pau de arara.
Mas o pessoal usava para andar?
Usava. Usava, às vezes fazia viagem. Teve muitos deles mesmo que faziam viagem daqui para São Paulo e para o de Arara, sabe? Mas eu nunca fui, não. Eu quando foi no ano de 70 de 66, eu fui para São Paulo, aí nós fomos de ônibus mesmo, não foi de pau de Arara. Aí passei 9 anos lá, aí nasceu 3 meninos meus lá, 4, aliás, aqui morreu lá. Aí, esses outros nasceram aqui, esses mais novos. Mas eu fui e vim de ônibus.
Agora, como é que o pessoal que viajava de pau de arara, porque era uma viagem muito longa, né?
Era 6, 7 dias de viagem. Agora não, o ônibus passa 3 dias para chegar em São Paulo, mas viaja direto, de noite e de dia, né?
Uhum. É. Entendi. Agora, quando as pessoas, por exemplo, tinha pessoa jovem, né, que queria namorar, casar, se interessava por alguém, eu acho que devia ser um pouco diferente de como é hoje em dia, não?
Diferente, meu irmão, era diferente na vida de hoje. Antigamente não tinha um namoro que tem hoje em dia, não, é difícil. É muito. Era uma realidade quando a gente via. Dizer assim que uma moça tinha caído na perdição. Agora aquilo, quando caía na perdição com aquele rapaz, aí o pai do rapaz ia falar pro pai da moça, e aquilo eles faziam logo, marcavam o casamento para tal ano, tal mês, e o rapaz só ia lá na casa da moça quando fosse no dia do casamento. Era, o negócio era diferente de hoje, mas hoje em dia, ninguém sabe, tá tudo misturado, ninguém sabe, eu mesmo estranho, meu Deus. Não é do tempo que eu fui criada, não. Não sei, não. Está muito diferente. As danças também, tudo diferente, tudo uma... Tá? Eu digo, se eu fosse moça, eu não dançava mais ninguém mais com uma dança dessa, pior. Negócio de lambada, essas coisas. Ah, eu me admiro da dança de hoje em dia, uma dança muito... De primeira a gente dançava no, nesses forró até de serra, mas era um respeito da mulher, tipo, eu tenho a maior consideração. Rapaz considerava a moça considerava aquele rapaz. A gente saía acompanhado com aquelas pessoas mais velhas. Aquilo era muito diferente, era uma maior peculiaridade da uma moça cair, não eu. Mas hoje em dia ninguém está sabendo mais quem é moça, nem quem é mulher casada, nem quem é... Está tudo, né?
Mas antes, quando não tinha essa situação do rapaz fazer mal lá para a moça antes da hora e queria casar, tinha que fazer o quê? Tinha que pedir autorização para o pai da moça? Como é que era?
Era, tinha que pedir autorização para o pai da moça. Aí o pai da moça pegava mais a esposa, ia lá na casa do rapaz, ia conversar com a família do rapaz, né? Aí a família do rapaz, mas a família da moça, se combinava e dava certo. Às vezes nem não chegava nem a casar, às vezes até o casamento terminava, tudo era assim, mas era diferente de hoje.
E tinha que dar dote, alguma coisa assim?
Meu irmão, eu não sei não. Eu sei que quando foi para mim casar, eu era criada mais nesse pai meu de criação, que eu fiquei sem minha mãe com um ano de nascida. Meu pai só vivia de arribado, como eu já falei para você. Mas eu não namorei. Eu fui noiva com esse esposo meu, que hoje é falecido. Foi 3 meses de namoro. Dentro de 3 meses também nós casamos. Ele vivia também, era criado mais o irmão dele, que ele também já não ficou sem a mãe dele muito cedo. E ficou dentro da casa do irmão dele. E eu era criado esse tio meu. Aí quando acabaram, ninguém tinha tempo de namorar, não. A gente conversava uns com os outros, era como um irmão, assim, que ninguém dizia nem que eu estava noiva com ele. Foi 3 meses de namoro, nós casamos. E quando eu me casei, aí passei ainda 8 dias para ir para a companhia do marido. Não era casar e antes de casar com uma moça de hoje em dia já está lá não, na cama mais o marido. Não, era diferente hoje em dia. O homem era assim, passava, a gente tinha que o rapaz casar e com 8 dias era que a mulher ia para...
Mas por que esses 8 dias?
Era porque era do tempo dos velhos antigos aí. Criava os filhos desse jeito também.
Mas quer dizer que casava e não podia dormir com a pessoa não, só depois de 8 dias?
Depois só de 8 dias, enquanto. Era desse jeito. Antigamente era assim.
E o que acontecia nesses 8 dias?
Nesses 8 dias tinha que a moça esperar e chegar o dia e ele também tinha que esperar e pronto. Ele lá na casa do pai dele e a moça na casa do pai dela também e acabou. Só se encostava uns outros quando chegasse o dia de... Aí quando era no dia que era para a moça ir para a casa do... entregar o rapaz, né? Aí ia a mãe da gente, o pai, e acompanhava com aquela família. Já estava a família, o rapaz e a família dele lá, com café pronto, uma merenda, uma coisa, para esperar chegar. Nesse tempo era todo cheio de marmota mesmo.
Aí fazia aquela festa.
Fazia aquela festa e pronto. Aí depois conversamos um pedacinho da noite e tal. Aí os pais da gente iam embora e eles. A mulher ficava lá mal marido, às vezes. Se ele já tivesse em casa pronta, a gente ia para casa dela da gente. E o casal dos pais dele também ficava para lá, aí ia viver. Certo?
Mas então tinha um casamento na igreja, por exemplo, ia cada um para sua casa depois, passava os 8 dias para depois morar junto?
É, depois ia morar junto.
Esses 8 dias eu não conhecia.
Eu casei primeiro na igreja. Com 8 dias de eu casada na igreja foi que eu vim casar civil. Mas eu lá na casa de meu pai de criação e ele lá na casa da família dele. Era assim. Aí depois de 8 dias foi que eu fui para casa. Deu no caos. Que quando eu fui para casa, meu pai, mas minha mãe de criação foi me deixar na casa dele, aí encontrei ele no caminho, meu tio, que ele era tio e pai de criação, que era, ele era irmão do meu pai. com a minha malinha no, do lado, aí encontrei, me lembro como seja hoje, encontrei um ele debaixo de um pé de podar. Sabe o pé de podar? Pois é, aí lá vinha ele. Ele e outro amigo dele, que ele gostava de bancar jogo, e eles eram sócios, ele e esse outro colega dele era sócio. Toda festa que havia, e negócio de barraca, essas coisas, eles estavam dentro para ganhar aquele dinheiro. Aí encontrei com ele, disse. Aí meu tio disse, ô gente, pode ir, vai. Não deixa a mulher, e você já vem de lá para cá, já vinha buscar a mulher. Ele disse, não, leva ela para trás que eu vou para Cachoeira do Cinto, vou para Cachoeira lá para o amigo. Só vi amanhã. Aí lá vai nós com a cara lisa para casa de novo. Aí ele quer ir lá para Cachoeira dos Índios. Olha, a pessoa ia passar uns 3 dias lá em Cachoeira dos Índios, bancando jogo, que era era a missão de senhor Frei Damião. Que Frei Damião foi fazer a missão em Cachoeira dos Índios, foi 3 dias de barraca, tudo. Aí eles foram bancar jogo. Eu digo, eu vou pra casa nenhuma, rapaz, se dando pra lá com o teu jogo, quer saber de jogo. Aí quando foi no outro dia que ele chegou, nós fomos brigar. Mas era assim, de primeira, era desse jeito.
A senhora chegou a conhecer o Frei Damião?
Conheci, Frei Damião, conheci.
Como é que ele era?
Ele era, Frei Damião era um frado que ele... A gente tinha muita fé nele, sabe? Era como Padre Narciso. Agora, meu Padre Narciso, eu não cheguei a conhecer Padre Narciso, não. Vi falar muito neles, que Padre Narciso era em Juazeiro, né? Mas Frei Damião, até ele chegar a morrer, ele celebrava a missão aí nessa igreja aí, Nossa Senhora da Piedade aí, a Catedral, em Cachoeira dos Índios, aqui aqui perto de Padre Narciso, nesse pracinho aí de Padre Narciso, mas eu cheguei a conhecer Frei Damião assim, olhando para ele assim, mas Padre Narciso já não conheci, eu não cheguei a conhecer Padre Narciso.
E ele era uma pessoa boa mesmo?
Era, porque tinha muita fé em Padre Narciso. Padre Narciso e Frei Damião tinha muita fé. Pessoal, às vezes, quando queria fazer uma viagem, ia combinar com ele, se podia fazer aquela viagem, se dava certo, tudo. Às vezes ele dizia, meu irmão, quem sai de suas casas, sai de seu lugar, atrás de meio de recursos, que o Deus de lá é o Deus de cá. Porque tinha muita gente que queria ir embora para São Paulo, para atrás de algum recurso melhor, né, de bom, de um emprego. Aí ele dizia, olha, o Deus de lá é o Deus de cá. Era porque às vezes ele dizia, quer ir, vá. Você com fé em Deus, mais nada, mas que eu digo para vocês que o Deus de lá é o Deus de cá. Pois é, né? E a pessoa ia com aquela esperança.
Me diz uma coisa, de primeiro, os pais assim ensinavam mais, assim, criança não falar palavrão, essas coisas assim,
era difícil,
mais forte?
Era difícil, sabia respeitar o mais velho, uma pessoa mais novo mesmo chegava em casa. Um casal de velho, assim, quando estava conversando assim, uma comparação. O senhor estava conversando mais uma senhora assim, aí eu era criança. Eu chegava a passar assim pelo meio de vocês, não passava. Eu me encostar ali e ficar escutando a conversa que vocês estivessem conversando. Meu pai ou minha mãe, ou seja quem for, dizendo, tem que fazer lá dentro, não, vai cuidar na luta lá dentro. Ninguém escutava a conversa que o mais velho conversava. Não era de nosso alcance. Era assim, mas hoje é tudo liberto. Olha, um monte de criança que eu vejo aí. Ei, você é filho dessa, filho daquela outra, vai tomar nisso, vai tomar naquilo. Menino, eu fico agoniada, não respeito o mais velho, não respeito a mãe, não respeito a avô, não respeito ninguém. É desse jeito. Aí eu mesmo, às vezes, eu digo, minha filha, eu vou te dizer uma coisa. A criação está muito diferente. Eu nunca criei vocês desse jeito. E vocês sabem criar os filhos de vocês, porque com os outros no meio da rua, em cima dessas pedras, seus filhos aprendem muita coisa. Muita coisa que não é para aprender, aprende. Mas vocês vão cortando devagarzinho, porque a gente se corta o pau pela raiz. Mas está muito, muito diferente a criação hoje em dia.